3 em 1. Jovem Pan.
Uma semana começando, é muito bom ter a tua companhia em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube. A gente vai trazendo os assuntos que são importantes no dia para você criar a sua opinião crítica. Aqui comigo já estão os nossos comentaristas. Alan Gani, mais uma começando, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos meus colegas e audiência.
Gustavo Segre, elegante de xadrez, bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado, boa tarde aos colegas e à nossa querida audiência.
Fábio Piperno, ótima tarde para você.
Ótima tarde para todos vocês e para a nossa audiência.
Olha só, pessoal, vamos começar falando de economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou hoje a indicação do atual secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, do qual o Nogueira falava há pouco, para a diretoria de política monetária do Banco Central. O chefe da equipe econômica justificou a decisão dizendo que o auxiliar é um nome de confiança do mercado financeiro. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre essa indicação. A gente vai acompanhar para depois já jogarmos aqui para os nossos comentários.
Já conversei com o presidente do Senado, conversei com os senadores. Foi muito bem recebido o nome do Gabriel Galípolo como diretor de política monetária do Banco Central. Gabriel Galípolo é visto como um técnico que conhece o mercado, conhece a política monetária, tem credibilidade, inclusive junto ao Congresso Nacional tem participado de diálogos, discussões, de negociação dos temas centrais da área da fazenda, da política econômica no governo federal.
Quero saber de vocês, então, se essa entrada do Galípolo simboliza qualquer tipo de mudança na discussão que leva hoje à análise da taxa básica de juros, que é a principal crítica do presidente Lula neste momento. Alan Gani.
Então, Evandro, o nome dele não é um nome que desagrada totalmente o mercado financeiro. Ele tem uma trajetória, pelo menos do ponto de vista acadêmico, ligado a uma instituição de ensino que é mais heterodoxa, que é mais à esquerda, que é mais desenvolvimentista. Por outro lado, ele tem uma atuação no mercado, ele foi presidente de banco e está ligado hoje a um governo mais à esquerda, mais populista, com uma visão mais desenvolvimentista. Não é um nome que agrada muito o mercado financeiro, mas, por outro lado, ele também não é um extremista, longe disso, não é um radical, tem bom senso, acredito que ele vai ter essa interlocução com o governo. Agora, não depende dele, a queda da taxa de juros depende de 9 diretores, ele é apenas um.
Fábio Piperno.
Na verdade, hoje o governo indicou 2, né? Ele, o Gabriel Galípolo, e também o outro diretor, que é o Ailton Aquino dos Santos, que é um trata-se de um funcionário de carreira. Uhum. Né? Bom, o nome do Galípolo foi o que mais chamou a atenção, porque ele já trabalhou, ele já deu sugestões aí à campanha do então candidato Lula. E o Galípolo, de fato, é alguém com muito trânsito no mercado, foi presidente do Banco Fator e, segundo consta, foi inclusive uma sugestão do próprio Roberto Campos Neto na viagem que ocorrida durante a viagem que ele e o Haddad fizeram à Índia, coisa de um mês e pouco atrás. E lá, então, ele teria sugerido esse nome ao Haddad. Ele era até então o secretário, ele é ainda o secretário executivo do Ministério da Fazenda, mas ao fazer esse aceno, o presidente do Banco Central teve a intenção exatamente de, quem sabe, apontar um nome que pudesse estabelecer ainda mais pontos, melhorar a relação entre Banco Central e governo. E está aí, então, o Galípolo, um nome de ótima reputação.
Agora, essa melhoria da relação que o Piperno está falando, que seria um objetivo de Galípolo neste cargo, pode trazer resultados práticos para o que se espera da economia, Gustavo Segre?
Depende para quem espera.
De quem é a expectativa. E nesse caso, eu estou falando sobre a expectativa de quem critica, que é o presidente Lula.
Claro. Bom, eu estava ansioso por esperar o comentário do Piperno em relação à turma da Faria Lima, né? Como ele fala, a turma de Itaim.
O consenso do Itaim. Faria Lima.
Já a gente vai falar também de Copom, de Boletim Focus, ele ama.
Eu vou incorporar o Piperno. Veja. Mas a questão é assim. É muito bom, porque é uma pessoa técnica. E eu acho que o governo que deveria fazer é não ter demasiadas expectativas em função de que essas duas nomeações possam mudar o que se espera do Banco Central. E aí, imaginemos por um momento que os dois diretores que está colocando o governo, pessoas técnicas, um de carreira, outro vinculado ao governo, porém que vem já com uma vasta experiência no mercado financeiro, apoiem as determinações do Banco Central, porque vamos a reconhecer uma questão. São pessoas que não vão colocar as suas bibliografias ou a sua história em relação a agradar um governo somente pelo fato de propor uma diminuição da taxa de juros. E nesse caso, o governo, o presidente Lula em particular, perderia de alguma forma essa possibilidade de criticar ao presidente do Banco Central. Essa seria uma visão. A outra visão seria: ok, eles dois estão dispostos a se imolar e dizer não, o Banco Central está contrapondo as questões de crescimento, de geração de emprego, de atividade econômica, então nós dois somos contra o restante da diretoria do Banco Central, como ela mencionou, 9 pessoas. Duas pessoas não vão alterar. Então, estamos ansiosos para ver a primeira reunião do Copom.
Olha, Gabriel Galípolo falou o seguinte também, que presidente Lula tem autonomia, tem legitimidade, tem autoridade para fazer críticas ao Banco Central ou questionar ao Banco Central. Você concorda com ele, Gani?
Está correto. Numa democracia, as críticas são bem-vindas, as críticas são livres. Agora, a crítica que o presidente Lula faz é desmedida, né? Ele chama aquele garoto, algo assim, né? Aquele rapaz,
aquele cidadão,
enfim. Também pressiona, dizendo, né, nas entrelinhas ali, que o Banco Central não deveria ser independente, acredita que a taxa de juros, na verdade, é uma decisão na caneta, como, na verdade, é uma resultante de vários fatores de mercado. Então, as críticas do presidente Lula são muito ruins. Agora, como eu sempre defendo, numa democracia, críticas ruins também são do jogo.
Ô Piperno, você acha que o presidente Lula está exagerando na forma como fala do Banco Central e, mais precisamente, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto?
Sim, eu sou, obviamente, muito crítico ao que o Banco Central faz, até porque a gestão é ruim. É um Banco Central que deu 298 bilhões e meio de prejuízo em 2022, isso é inacreditável, jamais aconteceu isso no capitalismo brasileiro. É um Banco Central que errou uma conta do fluxo cambial em 14 bilhões de dólares, isso também é inacreditável. Isso, para mim, não é atestado de competência. Quem erra um negócio desse tamanho e dá um prejuízo, né, desse montante não é, obviamente, competente. Mas, enfim, agrada lá os Faria Limers. Mas eu sou muito crítico em relação à forma como o presidente da República faz isso. O presidente da República, ele tem, e eu acho que deve sim, criticar a questão do fato da questão cultural do Brasil, parece que está aí condenado a ter sempre os maiores juros do mundo, a maior taxa real de juros do mundo. Isso virou uma coisa cultural no Brasil. Então, eu acho que vale essa crítica. Por que o Brasil tem que ser sempre o líder desse ranking? É o mais desajustado do mundo? É óbvio que não. Agora, quando o presidente personaliza a discussão, eu acho que ele age mal. E é essa a minha crítica em relação a ele.
Quero saber de você, Segrécia, esses dados apresentados pelo Piperno são um atestado de incompetência do Banco Central nesse momento com a presidência de Roberto Campos Neto.
Claro que não é uma boa demonstração de competência, mas o objetivo principal do banco não é gerar lucro para o banco, é manter o valor intrínseco da moeda, isso é diminuir as taxas de inflação ao ponto que 100 reais continuem sendo 100 reais. E vou dar um exemplo, o valor anualizado da taxa de inflação do Brasil é menor que a taxa de inflação de um único mês na Argentina, por exemplo. E aí, por que isso? Porque o Banco Central de lá está vinculado com o Poder Executivo, vai na canetada, faz o que o Ministro da Economia sugere, faz o que o Presidente sugere, e aí termina dando no que termina dando. Mas eu tenho uma visão um pouco política dessa crítica do presidente Lula para o presidente do Banco Central. Vai ser aquele que vai levar as culpas caso a economia brasileira desande, como tudo está indicando que vai desandar.
Gani.
Vai desandar, concordo com a leitura do
que foi, Piperno?
Segré. Vai desandar, né? Porque do jeito que estão conduzindo, não tem como dar certo. Por exemplo, a declaração que ele fez em relação à Eletrobras, enfim. Agora, por que as taxas de juros são tão altas no Brasil e o Piperno traz esse ponto? Eu concordo com o diagnóstico, mas é o tamanho do Estado brasileiro gigantesco. Pegar lá no governo Dilma, baixaram na caneta, no Banco Central. Aí o que, que aconteceu? O Tesouro Nacional, para se financiar, colocava, sugeria taxas no seu leilão ali próximo da taxa Selic. Sabe o que, que acontecia, Evandro? O leilão furava. Por quê? Porque o mercado entendia que tinha muito risco para financiar o governo. Então a taxa não é só a Selic, não é só a expectativa da taxa Selic. A taxa de juros é formada também pelo prêmio de risco. Quer diminuir esse prêmio de risco? Diminua o tamanho do Estado brasileiro, que é um problema estrutural da sociedade brasileira.
Piperno, quero entender a sua risada debochada agora.
Não, é essa certeza absoluta, essa certeza definitiva de que vai desandar. Estava lendo, por exemplo, uma entrevista, acho que foi no sábado, né? De alguém que falava aí pela XP, né? Uma marca portentosa no capitalismo brasileiro, aliás, uma marca que eu admiro muito, por sinal, né? Um banco inovador e tal. Eles já estão revisando para cima todas as expectativas, inclusive de aumento do PIB. Agora foi de 1 para 1,4. Todo mundo está falando, olha, todo mundo sério no Brasil, né? Os grandes bancos e tal. De vez em quando você ouve um outro candidato a guru dos Faria Lima falou, não, vai ter uma crise. Teve um na semana passada, disse que o PIB vai ter 0,5% de crescimento. A maior parte, né, desses grupos maiores já apontam para um crescimento de pelo menos 1,5%. Né? Inclusive, não só gente do mercado financeiro, mas de outros setores da economia. E há uma série de bons sinais emitidos aí nos últimos dias, de fato, apontando para isso. Hoje, por exemplo, estava lendo o Diário do Nordeste, lá de Fortaleza, falando, por exemplo, de muitos investimentos em energia eólica lá na região. 22 grupos vão participar de leilões aí e tal, que vão ocorrer naquela região. A gente vê, por exemplo, anúncios aí de grandes montadoras. A cervejaria Heineken anunciando 1 bilhão e meio de investimentos em novas unidades. Então, calma.
Segredo, por que você coçou a cabeça na hora que ele falou do otimismo do banco citado por ele na avaliação do crescimento do Brasil?
Porque o Piperno está certo, mas eu acho que não leu tudo. Dentro desses informes, também a maioria dos analistas observam que o déficit fiscal vai ser muito maior que o ponderado pelo governo. Não vai ser apenas de 1, estão prospectando 1,5 de déficit. O ano que vem, segundo o arcabouço fiscal, o objetivo era ter o equilíbrio. Esses mesmos analistas que compartilham a visão de que possa ter um crescimento da economia maior, eles estão indicando que o déficit para o ano que vem vai ser de 1%, não equilibrado. Então, vamos tomar por válido o que o Piperno disse, e eu concordo, a gente repete o que lê, não estamos colocando futurologia, não dá para colocar futurologia. Uhum. Mas isso prova, de alguma maneira, que a taxa de juros não está atrapalhando o crescimento econômico.
Gani.
Olha só, Piperno, essas instituições que você citou, elas também fazem parte do relatório Focus aí que você
mas
tanto
não
critica.
São a média, né?
Não são a média, eu concordo. Mas ali, na média, 1% por enquanto. Então tem muita instituição séria e 1% não me parece um grande crescimento econômico. Aliás, esse 1%, Piperno, se deve muito a uma melhoria da economia internacional. Possibilidade de parar de subir os juros nos Estados Unidos, melhorando o ambiente de negócios no mundo, então os investidores buscando mais prêmio em outros países e não nos Estados Unidos, a China voltando a crescer ali, é próximo de 5,5%, 6%, o que favorece o Brasil. E também, Piperno, os investimentos contratados ainda pelo ministro Paulo Guedes, que segundo ele, 800 bi, algo assim,
segundo
de investimentos
ele.
Contratados. Mas eu acredito que ele não esteja mentindo, porque está numa função técnica ali. E ali, esses investimentos contratados evidentemente que traz benefícios ao governo agora. O que eu vejo é que as sinalizações até agora do governo são muito ruins. Eu acho que o Segredo tocou num ponto muito importante em relação ao déficit. Geralmente, quando a gente tem problema fiscal, deterioração fiscal, crescimento econômico também piora. Sabe por quê? Piora das expectativas, o Evandro.
Quer arrematar algo, Piperno, depois desse gole d'água?
Depois desse gole d'água, eu poderia, por exemplo... citar outros dados de inflação que foram divulgados hoje, né?
Ah, a gente vai falar deles agora.
Então a gente vai falar deles agora.
Então já espera, nem dê spoiler, porque eu já vou chamar. Diga, Segredo.
A semana começou tensa.
Começou.
Promete. Assim. Não vai embora. Audiência, por favor. Fica aí, porque a semana tá que tá.
A gente faz um debate rico com opiniões diferentes, exatamente para que você possa criar a tua. Aliás, eu quero que vocês só respondam antes da gente mudar a pergunta que tá na tela para quem nos assiste. E para quem nos ouve, a pergunta é a seguinte: indicação de Haddad pode mudar os juros de forma objetiva? Sim ou não?
Não.
Não, Segré?
Não.
Não, Piperno?
De jeito nenhum.
De jeito nenhum. Então temos um consenso já nesse começo também. Eles mencionavam ali o Copom, o Boletim Focus, depois desse Comitê de Política Monetária do Banco Central manter a Selic em 13,75% ao ano pela sexta vez consecutiva, como a gente acabou de te contar, o mercado revisou a projeção da inflação para 2023. Segundo o Boletim Focus, que o Piperno ama, divulgado hoje, os analistas mudaram a expectativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA, Piperno, de 6,05 para 6,02%, depois de várias altas consecutivas.
Não, mas não era nem a esse aí que eu ia me referir agora. Um outro, acho que um IPCA, enfim, um outro índice de mercado. Hoje apontou, inclusive, deflação nesse último mês. Esse último período.
IGPM. IGPM, que é o que ajuda também a monitorar o preço dos aluguéis nas cidades.
Deflação agora, saiu hoje, um outro índice que saiu hoje, né? Aliás, uma deflação grande, inclusive. Então, eu acho que é muito pouco provável que essa expectativa ruim dos Faria Limers, que afinal de contas também viciadas, né? Também aí, eu diria, um pouco envenenadas pela questão política, acabem se confirmando.
Olha, a projeção para 2024 também recuou, viu, pessoal? De 4,18 para 4,16%. O Banco Central está recebendo vários motivos ou informações que poderiam ajudá-lo a baixar a taxa básica de juros, no teu ponto de vista, Segré?
Primeiro, está confirmando que o trabalho que eles estão fazendo está sendo feito.
Isso é resultado de um trabalho do Banco Central, na tua avaliação?
Não é pela diminuição de gasto público, com certeza.
Piperno, você concorda com o Segré?
Não, o Banco Central, inclusive, ele adota medidas contracionistas, só isso.
Fala, Segré, pode continuar.
Não, era simplesmente que o fato de ter uma projeção de índice de inflação menor, claro, favorece a possibilidade de diminuição da taxa Selic, mas não é uma questão rápida. Lembrando, a economia funciona como uma locomotiva. Demora para pegar e demora para frear. Mas quando está no momento de freio, ele vai ter que começar devagar, não sai disparado como um carro de Fórmula 1. Então, o que está sendo o Banco Central, ele faz uma projeção e não enxerga daqui a 2 meses ou 3, enxerga muito mais longe. Por isso que ele está demorando. Todo mundo coincide no mercado financeiro que a taxa de juros tem uma tendência à queda a partir do segundo semestre. E a gente vai ver isso com o governo, sem o governo, com diretores novos, sem diretores novos, mas pode isso demorar mais se o governo atrapalhar os indicadores.
O Gani, o
IGP daí. Exatamente. O IGP foi o que apresentou deflação de 1,01%.
O Gani, o Piperno sempre critica o Boletim Focus exatamente porque o que ele prevê, na maioria das vezes, não se confirma. Ou é para cima ou é para baixo, e nos últimos meses tem sido para baixo. E a gente está falando também de uma categoria que é o mercado, que avalia a partir de expectativas. Ou seja, se o mercado está avaliando algo a partir de uma expectativa que não se confirma, essa avaliação também não estaria incorreta?
Em parte, sim. Agora, é curioso, o Piperno, quando ele critica o relatório Focus no erro das previsões, eu também concordo que erra muito, até tem um artigo escrito sobre isso. Agora, quando aquelas instituições jogam a previsão para cima, favorecendo o governo, aí elas estão corretas. Prestígio, também, né, Piperno?
Fala, Piperno.
Prestígio de quem faz isso, né?
Não, mas você também tem instituições grandes que colocam a previsão para baixo também. Então, ali é a média, né? Você tem instituições
bancos,
boas, concordo, a XP tem uma equipe muito boa.
Como é que
boa,
é, Piperno? Não entendi.
A XP, os bancões.
Ah, mas você tem outros isso, bancos, né? Também. É, teve um bancão ainda no governo Jair Bolsonaro que puxou a previsão para baixo com queda de PIB, influenciou todo mundo, porque de fato é um banco com uma área muito competente, a área econômica, a área de mercado deles, só que influenciou todo mundo, colocando ali 0,5% negativo. Sabe o que aconteceu? O PIB cresceu 2,9%. Também tem que tomar cuidado com essas questões aí. Agora, em relação às expectativas, você tocou num ponto bastante interessante, Evandro. Por quê? Porque pode ser que o termômetro não seja o mais preciso, mas aponta a direção. E qual é a direção? As expectativas inflacionárias estão desancoradas. Está todo mundo acreditando, talvez não acertem a magnitude do número. Isso daí é verdade. Agora, está todo mundo acreditando que essa inflação vai ser maior. Se está todo mundo acreditando que uma inflação maior, o que, que acontece? Muitos empresários se antecipam e, acreditando que vai ter mais inflação, já reajustam, alimentando o processo inflacionário. Por isso que o Banco Central tem relutado para diminuir a taxa de juros.
Piperno, o que, que você não compreendeu ou do que você discordou nessa análise do Gani, que você reagiu aí? Depois eu quero ouvir o nosso Centrão também segredo.
Não, aqui realmente eu fico... Eu já te falei que eu encaro isso. Eu costumo printar vários, né? Eu trouxe aqui outro dia, né? Falei das previsões que fizeram ano passado para a Selic, que a gente teria agora de 9%. Coisa, enfim, previsão feita um ano atrás. Mas eu gosto de printar e guardar porque vira uma boa peça de humor depois. Por exemplo, o dólar... Ele até 15, 20, até três edições atrás, o dólar estimado para o final desse ano era de 5,25. Tem aí oscilado entre 4,95, 5, já até baixou um pouquinho e tal. Mas não vamos esquecer que em outros tempos, quando, por exemplo, o Lula sumiu lá, né, a expectativa do dólar chegou a bater a 3,99, ele entregou a 1,66. Então, essas expectativas... E veja, eu estou falando de gente que historicamente pensa do mesmo jeito e comete o mesmo tipo de erro. Ontem, por exemplo, eu abro um jornal grande aqui de São Paulo e vejo uma coluna do professor, nobre economista, um nome importante no mercado, que é o professor Afonso Celso Pastore. O professor Afonso Celso Pastore, ele foi presidente do Banco Central, por exemplo, já na parte final do governo militar. Naquele momento, a inflação anual era de 200%. As taxas de juros, então, explodiam. Quer dizer, e até hoje eles continuam dando conselhos. E até hoje tem gente seguindo esses conselhos. Eu acho isso impressionante que no Brasil, por exemplo, tem um outro ex-ministro. Ele foi o ministro da Fazenda no momento em que o Brasil chegou a ter taxa mensal de 84%. Esse ex-ministro também é consultor. Então... É difícil acreditar nessa turma.
Fala, Segre.
Eu vou ficar com torcicolo hoje.
Por quê?
É porque estou para aqui, estou para aqui, para aqui e para aqui. Mas é interessante. Agora, para que a nossa audiência entenda um pouco melhor a questão da crítica do Piperno no Informe Focus, o Informe Focus não são diretores ou pessoas que dizem, eu acho que a inflação vai ser de tal. Ou pega no papel e diz, crescimento de 1, ou crescimento de 1,2, ou crescimento de 1,4. O que tirar, põe aí. Não. Seria o equivalente se você junta vários meteorologistas que compartilham uma ideia sobre o clima nesse dia, projetado para frente, em função de um monte de... métricas que são colocadas e aí vai o informe. Então aí pergunto, se você escuta o rádio e disse que vai chover, você não pegaria o guarda-chuva? Pelas dúvidas?
Fala, Peter.
Na dúvida, simples. Sim, que pronto. Muita convicção.
Pronto.
Na dúvida.
Pronto. Por quê?
O benefício da dúvida.
Isso.
O benefício da dúvida.
Porque se você não pegar o guarda-chuva e chover, vai falar que, nossa... Eu ouvi que ia chover e não peguei.
Que burrice.
É. Mas se você pegou e não chove, não acontece nada. O Informe Focus não é para ninguém determinar questões de investimentos,
definição de taxa de juros. Não é para ninguém se banhar nele.
Não é. É uma questão de projeção. E compartilho com o Piperno que tem gente que errou pra caramba no passado e hoje são consultores renomados que têm uma hora de consulta caríssima. Mas o que, que é? A maioria dos grandes empresários, ele não tem um consultor. Ele tem vários. E vai puxando o que Alan fala, o que o Piperno fala e o que o Segre fala. E em função do que eles escutam mais do que vem no mercado, tomam as suas determinações. Esse é o informe Focus.
Fala aqui. Agora, as sinalizações, independentemente do relatório Focus, essas aí têm mais peso, que é as sinalizações em relação ao papel do BNDES na economia, em relação ao arcabouço fiscal, esse arcabouço capenga, uma nota 5,13, né? Em relação à tentativa de juros na caneta, em relação a um discurso contra a privatização. Isso sim é relevante. Isso está mostrando o direcionamento para onde a coisa está indo, a vaca indo para o brejo.
Pessoal, eu quero aproveitar agora um factual que está acontecendo neste momento para trazer justamente para o nosso debate. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, hoje prestou depoimento, acabou de deixar a sede da Polícia Federal. Ele depois, no inquérito que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022, lembra aquelas operações que foram feitas em rodovias do Nordeste? Justamente sobre isso. E eu quero chamar o nosso repórter, o Bruno Pinheiro, que está lá em Brasília e vai trazer as informações para a gente agora. Pode contar tudo, Bruno, quais são as informações que você tem sobre esse depoimento depois de alguns adiamentos e também, né, de visitas ao ex-ministro que disseram que ele estava com uma situação mental e cognitiva péssima.
Adiado sim, essa é a segunda vez então, ele foi ouvir um depoimento que durou cerca de 2 horas. Eu acabei de conversar com advogados de Anderson Torres que me responderam justamente o seguinte, que ele foi muito bem recepcionado e que durante esse depoimento ele alegou realmente justificando essa viagem em Salvador, que naquela época recebeu o convite de Márcio Nunes, ex-diretor da Polícia Federal, que indicou essa visita em Salvador, que era a superintendência que estava em reforma, e que ele viajasse até Salvador e visitasse essa estrutura, essa obra, antes mesmo de inaugurar. E assim, ele aceitou esse convite e viajou até Salvador. E que essas informações, diversos jornais na região repercutiram essas imagens, que a assessoria repercutiu essa imagem, que até mesmo um setor de comunicação, que é um setor ali chamado intranet aqui da Polícia Federal, lá também acabou divulgando essa informação, a visita de Anderson Torres naquela época, antes do segundo turno das eleições, e que essa visita, que era justamente olhar essa obra, não tinha nenhum entendimento ou um objetivo de interferir no resultado das eleições ou dificultar a vida de um eleitor que chegasse ao local de votação. O entendimento da investigação é que essa viagem de Anderson Torres tinha esse objetivo em dificultar o acesso dos eleitores com várias operações da Polícia Rodoviária Federal, inclusive um documento que foi localizado lá no Ministério da Justiça, que seria um levantamento onde Luiz Inácio Lula da Silva tinha recebido o maior número de votos no primeiro turno das eleições. Só para finalizar, esse ex-diretor da Polícia Federal é já um conhecido de Anderson Torres, era secretário executivo do Ministério da Justiça e aí assumiu a diretoria geral da Polícia Federal. Anderson Torres não ficou em silêncio, respondeu o que era necessário responder e saiu escoltado com homens da Polícia Militar. Há mais de 100 dias ele está detido no 4º Batalhão da Polícia Militar aqui na capital federal. Evandro.
Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Se tiver mais novidades, é só chamar a gente aqui. Então, como mencionou Pinheiro, Anderson Torres respondeu às perguntas. Havia uma preocupação muito grande em torno de Torres por conta daquelas senhas para acesso dos aparelhos de celular que foram passadas de forma inválida. Agora, às 5h28 da tarde, o pessoal da rádio vai sair rapidamente para o intervalo. Espero vocês daqui a pouquinho.
Jovem Pan News.
Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br/podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser.
Mês das Mães é nas Lojas 100. Notebook Samsung Core 3, 11ª geração e Windows 11. Nas Lojas 100, apenas R$3.188 à vista. Ou 10 de R$318,80 por mês, sem juros. Fritadeira elétrica Valita Air Fryer, capacidade de 4,7 litros. Nas Lojas 100, apenas R$796 à vista. Ou 10 de R$79,60 por mês, sem juros. Aproveite! Sempre tem amor também.
Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVac você encontra a versão mais atual da vacina quadrivalente da gripe, que diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados aos quatro vírus da gripe. Todos devem se vacinar a partir dos 6 meses de vida. Ligue para 11-3813-9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11-3813-9611. PPVac, clínica de vacinação.
Ok, chefe, já chamei a Pancrom. A melhor, a mais premiada, a diferenciada. Sabia que a produção de materiais promocionais, editoriais e embalagens é com ela mesma?
Pancrom Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço com o melhor atendimento, não tem jeito.
Chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
Chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
São Paulo, 3340-6901.
São Paulo, 3340-6901.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Jornal da Manhã. Thiago Uberreich e Adriana Reide comandam o jornal de maior audiência do país e trazem entrevistas e as análises do time de comentaristas da Jovem Pan. Jovem Pan.
É, com certeza esses questionamentos vão...
Muitos médicos optaram por se calar.
Esta é a campanha real.
Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das 6 da manhã, aos sábados às 7 e aos domingos, a partir das 8 da manhã. Jornal da Manhã.
No caso desse depoimento de hoje, ele foi falar sobre a história, aliás, uma vergonha nacional, que foi o envolvimento da Polícia Rodoviária Federal naquele esquema absolutamente imoral para, de alguma forma, tentar distorcer o resultado eleitoral. Não tem nada a ver com 8 de janeiro.
Exatamente. A prisão dele por conta dos atos de 8 de janeiro. O depoimento de hoje é por conta das operações da Polícia Rodoviária Federal. São várias questões, todas envolvendo o ex-ministro Anderson Torres.
Exato. Então, em relação ao outro tema, ele continua em silêncio. Ele falou hoje, se manifestou hoje, sobre esse caso envolvendo a Polícia Rodoviária Federal. Coincidência ou não, um dia após receber uma visita de uma comissão de senadores amigos.
Alangani, você acha que a colaboração neste caso, independentemente dele ser diferente do motivo que levou o ex-ministro à prisão, pode significar uma colaboração que faça a justiça entender que Anderson Torres não precise permanecer preso para auxiliar nas investigações da Polícia Federal?
Tomara que sim, porque para mantê-lo preso, ele teria que representar uma grave ameaça, destruição de prova, ameaça a testemunhas, obstrução de justiça. Então, não justifica essa prisão preventiva, me parece que é muito exagerada por conta de uma minuta, e essa minuta ali de um suposto golpe, é o crime, o planejamento de um crime em si no Brasil não é um crime, a não ser que o planejamento seja o próprio crime, por exemplo, comprar uma arma no mercado ilegal para matar alguém, então isso é um crime, né? Agora, simplesmente você planejar o crime, segundo a legislação brasileira, não é um crime, e me parece muito exagerado, por quê? Porque ele estava fora do país nesse dia, enquanto o ministro G. Dias, né, ele passeava ali como um guia de museu, falando para os manifestantes entrarem, e esse está ali, está solto, está tranquilo, enquanto o outro está há meses preso, sendo que ele estava fora do país. E só para arrematar, o Piperno falou de vergonha nacional, também a tal da inibição temporária, um eufemismo para a censura, também foi uma vergonha, onde não poderia mencionar fatos durante o processo eleitoral, Piperno, relacionados, fatos verdadeiros relacionados ao ex-presidente Lula, em relação a Lava Jato, apoio a ditadores da América Latina, não podia mencionar, senão era censura, era multa, e isso também pode ser que influenciou de alguma maneira em algum resultado eleitoral.
Alangani fez uma comparação entre G. Dias e Anderson Torres. Você acha que dá para compará-los no caso dos atos do 8 de janeiro, Piperno?
Bom, primeiro que o Anderson Torres, ele não começou a ser investigado só porque apareceu a minuta. A minuta apareceu já no centro de uma investigação. Foi achado lá na casa dele, a Polícia Federal foi lá, né, vasculhar, porque tinha uma série de suspeitas. Então, são coisas muito, mas muito diferentes. O fato do G. Dias ter sido um inepto, um incompetente, e ter que ser investigado, sim, não diminui o tamanho da ação do 8 de janeiro, porque as pessoas já estavam lá, não foi o G. Dias que levou. A gente tem, sim, que investigar e procurar saber quais foram os motivos da inação dele.
Não levou, mas foi omisso, né?
Exatamente. Por que ele agiu mal? Agora, ele não pôs ninguém lá dentro, isso tem que ficar claro. Ele não pôs nenhum estuprador do Estado Democrático e Direito dentro do Palácio.
Mas, Piperno, por que não fizeram nada? Esse é o ponto, porque o que foi noticiado era que o governo federal tinha informações de que ia acontecer algo muito grave no dia seguinte.
O governo federal, no caso, hoje é Dias.
Não. É. Várias, 48 agências ligadas ao governo federal, segundo a BIM. E aí, não fizeram absolutamente nada? E aí as imagens comprovam isso daí? Será que não interessa justamente ter aquela invasão para alimentar a narrativa do golpe e aí aumentar a repressão contra a direita no Brasil?
Então, a teoria da conspiração da direita...
É a teoria da coincidência.
Mas, da conspiração, da coincidência, como queiram chamar. Isso é uma coisa. O fato é que extremistas de direita tentaram ocupar o centro do poder.
Está errado. Concordo que a invasão está errada.
Todos eles são bandidos. Quem pisou lá é bandido. Aliás, já são 350 que tiveram aí, que já passaram a ser oficialmente processados. Houve votos
para acusação de mais de 200 pessoas.
Agora, mais 200, inclusive, serão. Exatamente. Porque já se formou maioria para exatamente, processar esse bando de gente que é a escória humana, que merece ser rigorosamente punido.
Segre, para justificar a sua virada de pescoço intensa, eu vou dar a palavra a você agora.
Estou assim, estou ficando tonto já. Mas eu vou voltar um pouquinho na Polícia Rodoviária Federal e apelando ao sentido comum, que não necessariamente mais comum dos sentidos. Mas imaginemos por um momento, primeiro turno, 3 milhões e meio de pessoas favoráveis na votação ao presidente Lula. Você acha que a Polícia Federal vai parar 3 milhões de pessoas na estrada para que reverta um resultado eleitoral? Eu imagino que não. Mas agora vamos imaginar também que o Anderson Torres teve participação. Eu iria primeiro, se isso foi confirmado, para aquele agente da Polícia Rodoviária Federal que começou a parar as pessoas. E dizer, desculpa, senhor fulano, quem te deu a ordem para você parar as pessoas na rua? Aí ele vai falar, Evandro. Aí a polícia, a investigação, vai falar para o Evandro e diz, Evandro, quem te disse para você dar a ordem para parar as pessoas? E o Evandro vai falar, Piperno. E aí, não precisam do Anderson Torres para isso. Esse é o ponto. Imaginando, inclusive, que tenha sido responsabilidade do Anderson Torres. Não precisa que ele diga assim, a culpa foi minha. Não, a investigação vai levar isso em sentido comum. E não seria realmente muita incompetência ou muita ingenuidade supor que porque a Polícia Rodoviária Federal vai parar algumas pessoas e pode juntar a quantidade que você quiser, vai alterar o resultado de uma eleição que tinha 3 milhões de pessoas favoráveis a um dos candidatos.
E eu quero trazer mais um tema complexo aqui para vocês analisarem, para quem nos acompanha. E eu agradeço a sua audiência nesta segunda-feira. O deputado federal José Medeiros, do PL, pediu à Procuradoria-Geral da República que, caso o Supremo Tribunal Federal decida suspender a graça constitucional dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, aquele indulto que foi concedido, que o órgão peça que a Corte também revise o benefício dado lá em 2016 pela então presidente Dilma Rousseff ao ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, condenado pelo Mensalão. Vocês concordam com ele? Gani.
Tá certo, não pode ter dois pesos e duas medidas. Aliás, essas decisões não deveriam ser revistas, né? Tanto em relação ao ato da presidente Dilma quanto ao ato do presidente Jair Bolsonaro. Isso causa insegurança jurídica no país e isso é muito grave. Se não, para que existe a graça, para que existe o indulto, para que existe o Congresso Nacional? Se absolutamente tudo passa a ser judicializado, todas essas instituições e essas normas perdem o sentido.
Olha só, eu quero até trazer mais uma informação. Na petição, o deputado do PL alega haver motivos infinitamente superiores para a suspensão do indulto a Dirceu do que para a anulação daquele que foi concedido a Silveira. O Supremo Tribunal Federal retoma na próxima quarta-feira o julgamento que vai definir se o indulto concedido a Silveira será ou não anulado. Há realmente motivos infinitamente superiores no teu ponto de vista, Piperno? Aqui, Gani nem precisa responder que já sinalizou que sim. E você, Piperno?
Eu precisaria dar, então eu vou até ler aqui que eu precisaria dar uma informação muito decepcionante a esse deputado.
Que ele que é do PL, quer? Né? Isso, pode olhar para a câmera e falar para ele se você
então,
quiser.
Deputado, o senhor tem que tomar cuidado com os seus pedidos, porque o indulto a Valdemar da Costa Neto, concedido no dia 5 de maio de 2016, a Dilma tinha acabado de deixar o poder, ele pegou uma carona na série de indultos que foram concedidos à turma que foi condenada lá no Mensalão. E aí a gente está falando, sim, de Dirceu, de Delúbio, né, do monte de gente, e em seguida Valdemar da Costa Neto. Então, eu quero dizer o seguinte, deputado. Se cancelarem os indultos dessa turma toda, por tabela, pode cancelar também o indulto concedido ao presidente do seu partido. Já pensou o Valdemar voltando para a cadeia por conta de uma iniciativa do senhor, deputado? O senhor, no mínimo, ficaria numa situação muito ruim dentro do seu partido. Agora, eu diria o seguinte, naquele momento em que o indulto foi concedido ao Daniel Silveira, e olha, uma pessoa que eu acho torpe, da pior, assim, né, um elemento da pior categoria possível, eu fui a favor da medida do presidente Bolsonaro. E não é porque foi o Daniel Silveira, é porque a Constituição brasileira, ela assegura ao presidente da República a possibilidade, o poder de conceder esse tipo de medida. Então, se o presidente concedeu, ele está no direito dele ter essa prerrogativa. Ponto. O que muito se discutiu à época era se as outras penas, elas deveriam, as cautelares, por exemplo, elas deveriam, as medidas cautelares, enfim, aquela indenização que ele teria que pagar, se aquilo deveria ou não ser mantido. Eu fui a favor da manutenção daquilo. Agora, em relação ao indulto por si só, é uma prerrogativa do presidente da República. Por isso, eu acho que o indulto deve ser mantido.
Temos um clima tenso aqui, proporcionado por Piperno, olhando direto para a câmera. Hein? Quero saber de você, Segre, como é que você vê, então, esse pedido do deputado que poderia resultar, inclusive, nesse caminho que o Piperno acabou de nos mostrar.
Mas é pelas afirmações do Piperno que eu gosto tanto que o Piperno esteja conosco debatendo, porque ele se prepara, ele tem argumento, independente se a gente pode estar de acordo ou não com alguns assuntos, ele sabe do que está falando. Mas aí eu tenho uma visão talvez diferente. Eu não estou nem aí se o Valdemar Costa Neto aproveitaria ou não aproveitaria a carona. Se tem uma coisa que está errada não interessa a ideologia. Não importa a ideologia.
E o que é que está errado, do seu ponto de vista?
Para mim, comparto com Piperno, é um indulto que está na Constituição e deve ser respeitado. A Constituição não disse o indulto é do presidente e depende se a Corte Suprema aprova ou não aprova. Então, vou trazer mais lenha na fogueira. Batiste. Não foi um indulto, mas o presidente Lula, o presidente Lula, me parece que era 2008, 2009, assinou para ele não ser extraditado, que tinha solicitado a Itália, e a partir dessa assinatura do presidente, o Batista saiu da cadeia, ele estava na papuda, saiu da cadeia. E aí, por que que nesse momento, considerando que uma pessoa que já estava sentenciada pela justiça italiana por 4 assassinatos, não teve o mesmo tratamento que agora. Esse é o ponto. Eu não entro no mérito se Silveira fez bem, fez mal. Não estou questionando isso. É apenas uma questão de isonomia. Se a Corte Suprema entra num assunto, está ótimo se a Constituição habilita fazer isso, perfeito. Mas por que que na outra época não fez isso? Essa é a dúvida.
Gani, eu queria saber também o seu ponto de vista sobre o que foi colocado aqui pelos nossos colegas, tanto Segré quanto também Piperno, a respeito de Valdemar da Costa Neto.
Então, acho que o Piperno ele tem um ponto que eu concordo, que é o indulto é uma prerrogativa do presidente da República. Por mais que do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, anular ali, né, tirar da prisão as pessoas condenadas pelo mensalão, seja deplorável, seja condenável, mas é assim que é a regra do jogo, a gente tem que respeitar. Se a gente não concorda com essa regra, que se mude no Congresso Nacional. O mesmo também vale para o deputado Daniel Silveira, que teve um indulto individual chamado de graça. Agora, no mérito, eu vejo que o outro caso, ele é muito mais grave do caso do Daniel Silveira. Por quê? Porque o Mensalão foi um atentado contra a democracia, foi a compra de deputados para votar a favor do governo. Já no caso do Daniel Silveira, é deplorável a fala do Daniel Silveira. Agora, por mais deplorável que seja essa fala, existiu ali uma série de irregularidades durante o seu processo. Primeiro, o artigo 53 dá o direito a ele a falar. O que diferencia um parlamentar de qualquer cidadão, parlamentar vem de parlar, é que ele pode ter imunidade em relação às suas opiniões, quaisquer que sejam. Então, esse é o ponto, por mais que seja uma opinião muito ruim, Evandro.
Pode concluir.
E o outro ponto também de irregularidade é que o flagrante perpétuo, né? Então, utilizar o vídeo, né? Não foi uma prisão. Um deputado só pode ser preso em flagrante. Aí o vídeo que continuava no ar, então ele está em flagrante. Isso não faz o menor sentido.
Piperno, eu queria saber de você do mérito que sobre José Dirceu, que foi o que foi colocado agora aqui pelo Alan Gani. Se de fato haveria, então, se for retirar o indulto de um, o indulto de outro também por ser tão ou mais grave que o que aconteceu com Silveira. Você vê que foi muito grave o que fez José Dirceu para justamente depois ter de receber um indulto da presidente Dilma Rousseff?
Depois eu vou... Então, tem outra informação para corrigir em relação a isso que o deputado disse. Tal. Uhum. O José Dirceu ele foi condenado com base no domínio do fato. Naquele momento, por conta do Mensalão, da ação 470 e tal, muitas personalidades da política brasileira foram condenadas, até por provas factuais. O Genuíno, por exemplo, era assinatura de um empréstimo lá em favor do PT e naquele momento se considerou que o empréstimo era, enfim, legal e tal, né? E ele, embora não tivesse obtido nenhuma vantagem pessoal, assinou como presidente do partido, enfim, condenado. Os tesoureiros do partido, condenados. Muita gente acabou sendo condenada. O Marcos Valério, que já tinha, quem trouxe aquela expertise lá, que ele desenvolveu lá na história do Mensalão Mineiro, enfim, condenado e tal. Todo mundo condenado com provas factuais. No caso do José Dirceu, ele foi apontado como o mentor, o líder do esquema, e embora não houvesse o batom na cueca, ele foi condenado com base na teoria do domínio do fato. Algo que o então ministro Joaquim Barbosa, de forma até brilhante, tal, utilizou para prender aquele que seria então o chefe do esquema. Então, não tinha a materialidade, mas tinha, supostamente, a liderança. Mas eu estou lendo aqui no site do Conjuro, né, que acabou, o texto que acabou publicado na época. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, que está aí até hoje, não deu indulto para todo mundo. Não deu indulto lá para o... Enfim, para o Valdemar, Roberto Jefferson, Pedro Henrique, Romeu Queiroz, vejam, não foi a Dilma. João Paulo Cunha, Delúbio Soares, eles já estavam lá, já tinham cumprido uma parte da pena e ele indultou essa turma toda. Aí vem o final aqui, ó. Preso na Operação Lava Jato, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, teve o pedido negado. Aí, aspas, até que sobreveia a sentença sobre os fatos que justificariam uma eventual regressão para o regime fechado, não é possível conceder o indulto, avaliou Barroso em fevereiro. Então, vejam, só corrigindo mais uma vez a informação do deputado, ele está muito mal informado, de fato, não foi a Dilma quem concedeu o indulto, mas concedido mais tarde, quando a Dilma já não era nem a presidente, foi o STF. Então, não são casos simétricos, deputado, não são casos iguais.
Você acha que o argumento do Piperno explica bem ou serve para condicionar ambas as questões, Segre?
Eu, como cidadão normal e tradicional, a única coisa que me interessa é que o Dirceu está livre e o outro não. Sei lá, independente de se foi a Dilma ou não foi a Dilma. E tem argumento, eu tinha lido também que tinha sido a Dilma e ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer maneira, acredito no que o Piperno está mencionando.
Conjuro.
Porque duvidar... Só lembro que o Marcos Valério é o único cara que está preso até hoje. Né? Não teve indulto nenhum. Coitado do cara, pô.
Ô, Gani, você acha que das duas partes há uma tentativa de minimizar algo que foi um crime grandioso?
Eu acho que sim, né? Em relação ao Mensalão, é claro que foi muito mais grave. E aí tem algo bastante importante. Foi garantido a todos os réus todas as possibilidades de recurso, de defesa, diferentemente do caso do Daniel Silveira. Em relação ao caso do Daniel Silveira, por exemplo, ele, na condição de réu, ele não pôde acompanhar o seu próprio julgamento, então ferindo aí o princípio da ampla defesa, dificuldade dos advogados também terem acesso aos autos do processo, olha que absurdo. Outro ponto, e aí o que eu acho que é até mais grave, o julgador era vítima, então você tem o julgador, que é a vítima, e é o investigador, que também está conduzindo o processo, e aí você fere também o princípio do sistema acusatório. Então isso é muito grave, né? Então tem uma série de irregularidades que aconteceu no julgamento do Daniel Silveira e também no caso do Mensalão, nem se fala, né? Agora, de novo, né? O indulto é uma prerrogativa constitucional aí do presidente da República.
Bom, eu quero aproveitar então, pedir para os senhores esperar um pouquinho e você também que está na nossa excelente audiência, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai mostrar que a inadimplência, pessoal que está devendo na praça, atingiu níveis recordes neste momento e a gente vai buscar entender por que estamos vivendo essa situação aqui no Brasil em 2023. Bem rapidinho, como sempre, promessa feita é promessa cumprida. Até já.
Jovem Pan News. O APP News te deixa por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo na tela do seu celular. Já são mais de 700 mil downloads, 100 mil usuários ativos diariamente. As notícias de maior relevância estão disponíveis em 5 idiomas. E você ainda pode assistir a programação da Jovem Pan News ao vivo e em qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo gratuitamente o APP News na sua loja de aplicativos.
O Brasileirão já começou e a emoção no vaidebob.com não para. Acesse agora vaidebob.com, deposite no mínimo R$50, selecione a opção Brasileirão no Vaidebob e ganhe 200% em bônus para apostar no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, 200% em bônus. Sem enrolação, depositou, ganhou. Na dúvida, vaidebob.com.
Olá, eu sou o Pablo Spire, o Torinho, e tenho uma dica de ouro para quem quer se tornar um especialista em investimentos. Os meus cursos Toro de Ouro 1 e 2, você vai aprender quais são os indicadores mais importantes da economia e como eles pressionam os mercados. São mais de 50 aulas onde eu divido tudo que aprendi em quase 30 anos de experiência. Acesse a newcursos.com.br, N-I-U, cursos.com.br e garanta o seu desconto no combo. Vai, Torinho!
Você sabia que pode levar toda a qualidade e o sabor das pizzas da Sala VIP para onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tenha uma festa mais que especial, sem qualquer preocupação. A começar pelos crostinis, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas e por fim as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet, porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Notícia. 24 horas.
Jovem Pan. News.
E você? Você que não votou, nem justificou a ausência nas eleições, sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE e clicar na opção Atendimento do Eleitor. É rápido, fácil e seguro. Acesse tse.jus.br e fique em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
Coisa, fica aí. Só um pedido.
Piperno, eu quero saber de você se Lula está juntando milhas ou se está juntando parcerias e projetos importantes para o Brasil.
Então, a gente conversava com o nosso convidado aí, que participou da ótima transmissão que a Jovem Pan fez sobre a coroação do Rei Charles no final de semana, e ele dizia exatamente sobre o encontro do presidente Lula com o primeiro-ministro inglês no final de semana. E qual a expectativa dele, aliás, minha, de outras pessoas? A Inglaterra ficou fora, o Reino Unido ficou fora de todos os grandes blocos econômicos a partir do Brexit. Ela não faz parte mais da União Europeia, não tem nenhum acordo de livre comércio como imaginava que fosse ter com os Estados Unidos, e também não tem lá com a China. E aí ela agora passa a negociar com outros blocos, e esse teria sido um dos temas da conversa do Lula com ele, ou seja, uma tentativa de, quem sabe, iniciar uma negociação de um bloco de tratados aqui com o Mercosul. E o presidente Lula, convidado, fazendo com que o Brasil, pela primeira vez desde 2008, participe de uma reunião do G7, certamente vai conversar com toda essa turma aí.
Eu quero saber de você, Alan Gani, porque a gente tem aí, ó, alguns países, são Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha e Japão. E o Brasil participou muito de 2003 a 2009, quando tinha Lula à frente, depois não foi convidado mais, porque embora o G7 seja composto por esses países, em alguns momentos eles convidam outras economias em desenvolvimento. Isso não significaria que o Brasil está sendo visto com uma nova importância, a exemplo do que aconteceu lá atrás? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Olha, pode ser uma mera coincidência, porque no governo Dilma não existiu esse tipo de convite. Agora, o Lula, é lógico que um presidente da República ele tem que viajar, buscar acordos. Agora, me parece que está em exagero o número de viagens. E ele tem muito problema interno para resolver. Então, me parece que ele está fugindo dos problemas internos, viajando bastante, e um deslumbramento, seja na compra dos móveis, né, na residência presidencial ou nessas viagens. É visível o deslumbramento do casal.
Um dado concreto e rápido.
Rapidinho.
Teve um deputado francês que já avisou que, do jeito que está, não sai o acordo Mercosul-União Europeia, por causa das questões agrícolas. E por que não convidavam ao Brasil quando era Dilma? Porque ninguém entendia o que ela falava.
Bom, pessoal, eu quero trazer um último tema que é bastante importante, que é a inadimplência. Tem um levantamento que foi feito pela Serasa que mostra que nós atingimos aqui um número recorde de inadimplentes com mais de 18 anos no Brasil. Chegamos a 43% dessa população. Isso é um recorde desde o começo do levantamento da Serasa. 70 milhões de pessoas que não estão conseguindo pagar as contas de jeito nenhum. O que isso mostra sobre o nosso país, Segre, no seu ponto de vista?
Do ponto de vista, primeiro, eu acho que deveria ter um planejamento, ensino nas escolas de como administrar o próprio recurso. Tem muita gente que pensa, e eu vi isso, que o cartão de crédito que chega de graça em função de não ter pedido de um banco pode gastar quem não paga. Já vi isso. Então, da mesma maneira que temos matemática, português e algumas outras matérias, deveria ter um planejamento financeiro para evitar esse tipo de coisas. Segundo a visão do presidente Lula, culpa do Banco Central.
Exatamente. Quero saber de você se essa taxa 13,75% tem influência nisso, Piperno.
as altas taxas de juros, veja, 13,75, isso é uma taxa que é só um referencial, né? A do cartão de crédito, por exemplo, é de 400%. Uhum. Então é óbvio que essas taxas aí absolutamente descontroladas estão levando as pessoas cada vez mais para inadimplência, e esse recorde vai sendo renovado a cada mês. Isso é uma bola de neve.
E o governo federal que o desenrola, que não se desenrola por questões técnicas que ainda não foram definidas, também precisa fazer a sua parte?
Tem que fazer a sua parte. Agora, também o desenrola, né? Ele pode sinalizar o seguinte, que, ora, se o governo federal vai acabar dando um perdão ou facilitar, isso pode também ter um efeito contrário.
Por quê?
Fazendo com que as pessoas queiram pegar mais dívidas, porque no final das contas elas sabem que podem ser beneficiadas de alguma maneira.
Você concorda com isso, Segre?
Absolutamente. Sempre tem. Muitas vezes tem até moratória de tributos. Então a gente não paga, porque quem paga é um péssimo negócio. É melhor não pagar, depois vem, tira juros, tira multa. Claramente.
Bom, eu vou fazer aquele exercício que a gente costuma fazer aqui no nosso programa. 10 segundos para cada um. O que a nossa audiência precisa manter a visão nesta semana? Fábio Piperno.
O El Cid, Coronel Cid é a bola da vez.
Para você, Segre.
O resultado de ontem do referendo sobre constitucional do Chile.
Opa, a gente vai falar disso também ao longo dessa semana. E você, Alan Gani?
Inflação que vai ser divulgada na sexta, vai ser um divisor de águas, se sobe ou não, se cai ou não a taxa de juros.
Excelente, muito obrigado. Foi muito bom começar mais essa semana com os senhores.
Que dor.
Fábio Piper vai colocar lá, fazer umas águas quentes aqui para aliviar o seu pescoço. A você, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Sempre muito bom conversar contigo aqui ao vivo. Na Jovem Pan, jornalismo independente. A gente te espera amanhã. Um grande abraço, fiquem com Deus.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.